Início a nossa reunião de hoje. A ordem do dia é de vosso conhecimento. Duas informações. Temos data para a reunião com a senhora embaixadora de Portugal em Cabo Verde, a embaixadora Helena Paiva. Está marcada para o dia 21 de junho, às 4h15. 21 de junho é um dia, uma quarta-feira normal.
É terça-feira.
Perdão, é uma terça-feira normal.
E às 4h15?
É. Em relação a estas audições, eu fazia a seguinte sugestão, se estiverem de acordo. Em vez de adotarmos aqui formalmente uma grelha, vamos tentar gerir isto com bom senso, sem grelhas. Acho que é o melhor. Não sei qual é o ponto de vista dos seus deputados.
Parece-me bem.
Posso? Claro.
Sim, parece-me bem também. Aquilo que nós podíamos então instituir era uma intervenção inicial da senhora embaixadora, e dávamos aí um equilíbrio de tempo, até para ela saber quanto tempo é que para se preparar, e eu penso que 10, 15 minutos no máximo, mas penso que 10 talvez seja o equilibrado, e depois uma gestão equilibrada dos tempos pelos partidos.
Essa é a minha opinião, se estão todos de acordo, vamos fazer assim. Muito bem. No mesmo dia, conseguimos encaixar também aquela audiência que tinha sido falada com os representantes da Associação, também Somos Portugal, que ficaria então. Isto era uma iniciativa que era cara ao seu deputado Pedro Filipe Soares, seu deputado de Missília. Está a ver o que é isto? Aqueles cidadãos, nossos concidadãos. A proposta seria que no mesmo dia, às 15h30, portanto, esta reunião estarão presentes os representantes da Associação de Pessoas de Portugal, a mesa e os coordenadores e os seus deputados que se quiserem associar. Com isto passamos a... Temos aqui uma série de pareceres. Com a vossa licença, vamos passar diretamente ao ponto 7 e depois regressamos aos demais pontos, que é o problema do documento do Grupo MED, que foi distribuído para análise. Os seus deputados já tiveram ocasião de analisar este documento? Era aquele documento, conclusões... da reunião de presidentes de Comissão de Negócios Estrangeiros em Atenas, sim. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O documento que nos foi apresentado, que já tínhamos conhecimento de parte dos objetivos da deslocação, parecem-nos razoáveis. Os temas que foram abordados, a forma como o relatório é apresentado, bastante equilibrado, comprometendo o... permita-me a expressão, o QB, mas penso que é importante a nossa presença assídua nesse tipo de reuniões, porque por aquilo que eu também estive a ver, as outras delegações também foram muito, muito classificadas, o que fica sempre bem também ao Parlamento Português estar bem representado, e por aquilo que vi, não só das posições que assumimos, como daquilo que é relatado, acho que foi uma reunião muito interessante e que tivemos altamente bem representados. Portanto, queria elogiar pela nossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tenho a palavra, Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que relativamente a este documento, o documento tem a importância de ser uma forma de fazer alguma pressão sobre a União Europeia, sobre um conjunto de temas que têm estado sobre a mesa e que têm suscitado uma atenção e, em algum caso, até alguma disputa, na medida em que uma parte da Europa tem um tipo de comportamento e outra parte da Europa tem um comportamento diferente relativamente à questão aqui central, que é dos refugiados. E este documento, ao colocar sobre a mesa um conjunto de questões para que a União Europeia lhes dê atenção, está, de alguma maneira, a suscitar uma posição relativamente àquilo que muitos dos países agora atualmente estão a sofrer. São, sobretudo, obviamente, os países que são mais atingidos, são a Itália e a Grécia, nesta questão dos refugiados, mas depois há aqui um conjunto de recomendações que me parecem de grande importância, como a revisão do Tratado de Dublin, a manutenção de Schengen, que tem sido um dos elementos fundadores do espírito europeu que tem estado a ser posto em causa, a questão da repartição dos refugiados, os direitos humanos, a cooperação entre Estados-membros, etc. Portanto, este documento que aqui é apresentado, tenho aqui uma questão que gostaria de colocar, que é o facto de a França não estar presente aqui, tanto quanto me pude aperceber, e de facto a França poderia dar aqui um peso acrescido à força deste documento. Mas relativamente aos assuntos que aqui estão, são assuntos que nos dizem a todos respeito e que deveriam obrigar a Europa a tomar uma atitude completamente diferente daquela que tem relativamente a um conjunto de questões muito mais alargado que tem a ver com esta questão central que são os refugiados e todos os problemas que têm suscitado. Portanto, parece-me um documento bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se a Sra. Deputada de Domicílios ajuda a palavra. Não? Muito bem. Sr. Deputado Jorge Maria da Silva.
Sr. Presidente, eu não quero criar nenhuma entropia no processo, até porque o PSD já deixou clara a nossa posição favorável, obviamente, a esta matéria. Mas parece-me que o texto acaba por ser um pouco redutor relativamente às oportunidades, não apenas aos desafios, mas às oportunidades que um grupo do Mediterrâneo envolve, isto é, os problemas da Europa na vertente do Mediterrâneo não se limitam ao tema da crise económica ou financeira para os países da periferia, que estiveram envolvidos em resgates, ou a crise dos refugiados. Há outras oportunidades, nomeadamente na área da energia, da adaptação às alterações climáticas, de desenvolvimento sustentável, de economia verde e economia azul, que deveriam ser, em futuras reuniões, incorporadas e, por outro lado, a lógica do diálogo norte-sul do Mediterrâneo ocidental, isto é, nós fazemos parte de um processo 5 mais 5, de 5 países de europeus do Mediterrâneo e 5 países africanos, e julgo que uma declaração destas não pode de maneira nenhuma passar ao lado desta realidade. Caso contrário, estamos a criar grupos atrás de grupos, quando existem instituições que já estão constituídas e onde os parlamentos podem participar. Portanto, eu no fundo não quero de maneira nenhuma criar nenhuma divergência relativamente a este processo, que me parece muito positivo, mas diria que era importante não só assegurar a presença de França, mas inseri-lo no contexto do diálogo 5 mais 5 e alargar claramente o âmbito a temas que não pareçam uma lista de compras dos países lateralizados e periféricos e, pelo contrário, possa demonstrar que o Mediterrâneo tem uma enorme potencialidade para o desenvolvimento sustentável económico, social e ambiental da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Maria da Silva. Bom, eu diria o seguinte, este documento realmente podia tratar outros temas e os que elencou são todos importantes, se não essenciais. Mas este grupo foi criado no âmbito das delegações nacionais que vão àquelas reuniões de escrutínio da política externa e de segurança comum. E de acordo com a minha interpretação da política externa e de segurança comum, todos os temas que identificou podiam perfeitamente e tinham cabimento. São tudo questões essenciais de segurança e prioridades de política externa. Mas, enfim, pelo menos nesta reunião, entenderam os gregos, que eram os anfitriões, que estes temas eram as matérias que consideravam mais candentes. Agora, convém esclarecer o seguinte, este grupo é um grupo informal, não tem secretariado, não tem nada, portanto, também os meios que se expõem são reduzidos. Isto é mais um espaço de troca de impressões, não é? Que às vezes acabam por ser até mais interessantes do que as declarações finais, porque, como é evidente, encontrar compromissos entre o PP espanhol e o Syriza é sempre um exercício muito, não só demorado, mas até às vezes penoso. Mas, portanto, temos que ser um pouco realistas em relação ao que se pode esperar disto. Isto foi uma iniciativa dos gregos, eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de participar quando se cria uma coisa destas. Agora, até porque isto pode revelar-se útil, sabemos lá o que é que o futuro nos reserva. Agora, em relação às expectativas que se podem ter realisticamente, bom, também tem que ser dimensionada à natureza da coisa. Eu queria dizer-vos o seguinte, em princípio este grupo reúne informalmente, antes das reuniões, na própria ocasião das reuniões, de escrutínio da política externa e de segurança comum. O que não quer dizer que não venha a acontecer uma reunião ou outra fora deste quadro, deste calendário. Se for o caso, eu sugeria que se convidasse, era a minha intenção, o Presidente da Comissão de Defesa para ir na próxima reunião. Uma vez que nós temos esta separação, mas muitos países não têm. Os gregos, por exemplo, não têm. Então, acho que nos ficaria bem partilhar esta tarefa com a Comissão de Defesa. Como diz... Pois, a próxima reunião é a defesa que vai, exatamente. E, portanto, enfim, estas reuniões, eu acho que nós devemos colaborar nisto. Nós, enfim, fizemos o possível, fizemos profundas alterações à declaração final, o mínimo é que não saiam daqui coisas embaraçosas. E pronto, acho que é mais um fórum que é criado e do qual não podemos ser excluídos. Pois há a questão dos franceses. Senhores deputados, a questão dos franceses é uma questão, é ela própria uma questão, não é? Porque a França, son cœur balance entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa. Portanto, nunca consegue resolver exatamente onde é que estão os seus interesses. Mas já esclareceu ao meio tempo onde considera relevante estarem as aparências. E, portanto, às vezes prefere estar associado aos grupos dos ricos do que propriamente ao grupo dos carenciados. Seja como for, tem-se observado em muitas reuniões europeias, e não é só nesta, tem-se verificado, e não é só a França, mas vários países, o que também é sintomático de uma certa decadência do espírito europeu. Há muitas reuniões relevantes onde não aparecem representantes da França, nem do Reino Unido, e mesmo da Alemanha. Eu tenho participado em inúmeras reuniões, sobretudo de iniciativas das presidências do Conselho, sobre os temas mais diversos, onde aparecem os euroentusiastas, que no caso vertente são os países do alargamento, aparecem dois ou três países da Europa Ocidental e os grandes países, os pais fundadores, por assim dizer, não têm tomado parte nessas reuniões. Também acho que um grupo destes em França, enfim, fica no mínimo muito ferido na sua legitimidade e força política. Mas enfim, também existem as singularidades da política francesa que é preciso ter em consideração. Também é um ter notado, como eu chamei a atenção, que há uma série de países que, tanto quanto eu sei, são ribeirinhos do Mediterrâneo e que não foram convidados. Portanto, enfim, há vários mistérios que talvez pudéssemos passar sem averiguar excessivamente. Bom, então, não sei se isto é para votar. Sr. Deputado Paulo, acho que faz favor.
Só mais uma questão. Eu deduzi que o tema que foi escolhido foi uma questão de opção, certamente que, havendo outro tipo de reuniões, outras reuniões, haverá outros temas que sejam abordados, mas só queria perguntar ao Sr. Presidente qual é o destino deste documento agora.
Epá, eu vou-vos dizer qual é o destino deste documento. Eu devo dizer que não achei que este documento fosse uma coisa especialmente importante, mas alguns parlamentos nacionais na fase inicial da negociação do papel estavam muito distantes da versão original proposta pelos gregos, e estas conclusões são efetivamente muito distantes da versão original proposta pelos nossos colegas gregos, sentiram necessidade de, para seu respaldo e proteção, levarem às respectivas comissões esta declaração. Eu confesso que não me ocorreria, se não fosse os exemplos que eles deram, não me ocorreria vir amassar-vos com isto. Mas já que alguns países seguiram essa boa prática, cá estamos nós também a fazer o nosso escrutínio. Foi basicamente isto. Okay? Porque isto, para todos os efeitos, é suposto ter o apoio das comissões. E, enfim, eu, sinceramente, lendo estas conclusões, não vejo aqui matéria nenhuma que pudesse ser origem de grandes divergências no nosso seio, sem prejuízo de alguns grupos parlamentares minoritários entenderem que, se calhar, isto não faz justiça aos movimentos ou à situação momentosa dos direitos humanos e da imigração e, porventura, outras matérias. Bem, na certeza de que o documento nunca poderá agradar a toda a gente, como é da natureza das coisas humanas, eu acho que isto está perfeitamente aceitável. Se os deputados também acham que, assim, que é o caso, podíamos dar isto como aprovado, sendo que eu próprio me interrogo se fará muito sentido votar isto. Mas, pronto. Diga, Sr. Doutor. Vai para a tenda. Então vamos votar, Sr. Deputado. Quem vota contra o documento? Sr. Deputado, diga.
Pois já agora, uma vez que chegou até aqui, o que me parecia razoável é que, pelo menos, o documento, como um documento que é respaldado pelos parlamentos, pudesse ser depois enviado à Comissão e ao Conselho. Era o que parecia razoável.
Acho bem, Sr. Deputado. O que eu acho, mas eu não sou grego, nem sou. O que eu acho é que um documento que nasce num grupo informal, eu não percebo porque é que passa por estas formalidades todas. Porque isto, o que é que significa um documento informal? Significa, num mundo perfeito, se todos os parlamentos funcionassem como o nosso, o que é que se passava? O presidente da comissão achava que este documento não criava nenhum problema nem à comissão, nem ao parlamento, nem a Portugal, e está feito. pessoas deputadas, se algum achar que tem deficiências, diz publicamente. É bom, mas devia ter aquilo, ou não está bom, tal, tal, tal. Isso é dramas nenhum, isso é uma coisa informal, é de um grupo informal. O documento vai ter mais, vai ser analisado com mais, digamos assim, escrúpulo e rigor do que a própria, o próprio grupo, cuja Constituição não foi votada por ninguém, não é? Mas é assim, é assim. Se os seus deputados não têm objeção...
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o documento é informal de um trabalho de um grupo informal. Portanto, em princípio, penso que não faz muito sentido que haja votação, mas havendo votação, naturalmente acompanhamos. Porque não há qualquer tipo de compromisso neste documento. O documento está bem feito naquilo que se destina. Que é um
Quer dizer, há um compromisso dentro do compromisso
possível. Mas decida de alguma maneira, Sr. Presidente.
Bom, mas vamos votar então, que é para não haver diferenças de procedimento entre comissões, nem aqui nem lá fora. Então, Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então tratar então dos vários pareceres que temos para o dia de hoje. O primeiro é o do ponto segundo, que respeita à proposta de resolução número 4.13, primeira, a qual aprova a convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe para evitar a dupla tributação. Continuamos a tratar da magna questio das duplas tributações. E é o único, não? Oh, senhor. Bem, eu reparei que nós aplicámos a regra sábia, tão sábia quanto enigmática, da repartição de pareceres. Senhores deputados, em razão da matéria, não seria preferível agrupar vários destes pareceres? Pedi aos coordenadores que se pronunciassem. Por exemplo, se há aqui uma convenção de dupla tributação para um país... Não era conveniente que o mesmo deputado se debruce sobre todas as convenções que vão ser análogas?
Mas não é o caso. Faz a apresentação dos três.
Ah, é?
Sim.
Claro.
A apresentação do seu deputado pode ser feita em conjunto. Não diria que só muda o nome dos países nos três diferentes, mas não deve ser muito mais do que isso. Portanto, então, o seu deputado está disponível para fazer uma apresentação.
É o senhor deputado Carlos Páscoa, já construiu uma sólida reputação na área da dupla tributação. O
senhor deputado Carlos Páscoa
tem aqui esta coisa... Tem aqui o Sr. Deputado hoje, deixa cá ver, o Sr. Deputado vai enviar o quê? Ora bem, temos aqui o ponto 2, depois o que mais? O Vietnã, Sr. Deputado Carlos Páscoa, Vietnã, e o Reino do Bahrein, aí está, ora bem, onde é que está o Bahrein? O 6, admirável, Sr. Deputado Carlos Páscoa, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos três pareceres que tratam de propostas de resolução para evitar a dupla tributação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, Portugal e a República Socialista do Vietnã e Portugal e o Reino do Bahrein. O governo tomou a iniciativa de mandar essas propostas para o presidente da Assembleia da República, que as enviou para a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, considerando ser esta comissão competente para tal. Portugal e esses três países decidiram tomar essa decisão, que é aplicável aos impostos de natureza idêntica ou substancialmente similar que entram em vigor posteriormente à data da assinatura desta convenção e que venham a crescer os atuais ou a substituí-los. A iniciativa trata de, no caso de São Tomé e Príncipe, Portugal, são abrangidos o imposto de rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e as derramas. E em São Tomé e Príncipe, o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e o selo de conhecimento da cobrança relativo ao IRC e IRS. No caso da República Socialista do Vietnã, são pelo lado de Portugal, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e as derramas, e pelo lado do Vietnã, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre rendimentos empresariais. No Reino do Bahrein, com o Reino do Bahrein são abrangidos por Portugal o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, os adicionais ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e derramas. Do Bahrein, somente o Imposto sobre o Rendimento devido nos termos do Decreto Amiri número 22/79. No que diz respeito à eliminação das duplas tributações, estão especificadas, e com certeza todos os senhores deputados leram isto com muito detalhe, e em função disso, é a opinião do, considero que a convenção assinada entre Portugal e esses três países pode ser um instrumento importante de aproximação entre esses países e pode contribuir para o reforço dos laços já existentes entre os países em questão, nesse caso concreto, em matéria de impostos sobre os rendimentos. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução 468/13, que essas propostas estão em condições de serem votadas no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Realmente, sinal dos tempos que vivemos, é uma República Socialista, no caso do Vietnã, está preocupada com a evasão fiscal, quando, por definição, numa República Socialista, é o Estado o patrão de toda a gente. Portanto, é uma situação realmente insólita. Também se verifica que esta República Socialista, seguindo o exemplo de outras repúblicas socialistas, está a progredir no sentido da sua integração na economia internacional, o que também é um elemento interessante. Isto para o Sr. Deputado, só para ver que nós tivemos aqui uma análise refletida e ponderada sobre o conteúdo dos seus relatórios. Bom, quem quer, o Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator e, sobretudo, para felicitar pela sua capacidade de síntese.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Também o felicito pela sua capacidade de síntese. Tem a palavra o Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referenciar naturalmente a qualidade do relatório que nos é apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa, e a nossa posição é semelhante às últimas, sempre que o tema é o mesmo, que é: este tipo de acordo privilegia as relações comerciais entre os países, no caso que seja com o Reino do Bahrein, seja com São Tomé e Príncipe, seja com o Vietnã, e não há dúvida que já chegámos à conclusão que este tipo de acordo reforça as relações comerciais, portanto temos todos a beneficiar com isso e agradecer ao Sr. Deputado também pelo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Estou a ver o Deputado Carlos Gonçalves, está com um ar muito sisudo. Tem alguma objeção, Sr. Deputado? Quer usar a palavra? Não, mas está encantado também, tal como nós, o relatório. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, verifica-se aqui uma harmonia maravilhosa. Vamos proceder à votação, antes que isto mude. Quem vota contra? Sr. Deputado de domicílio. Quem se abstém? Aprovado por todos os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ora bem, posto isto, passamos a outro tema imperioso. No caso, acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o FATCA, assinado em Lisboa em 6 de agosto de 2015. É o Sr. Deputado Lara Martinho que vai apresentar o seu relatório e pode começar a explicar o que é o FATCA.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer é sobre a proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o FACTA, que é o Foreign Account Tax Compliance Act, e que tem como objetivo reforçar o cumprimento fiscal e implementar políticas de combate à fraude e evasões fiscais. Nos considerantes, é sublinhado que o acordo tem por objetivo, portanto, reforçar este cumprimento fiscal internacional através de uma infraestrutura que permita a troca automática de informações. É também relembrado que, ao abrigo do artigo 28º da Convenção entre Portugal e os Estados Unidos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, a troca automática de informações no âmbito fiscal é autorizada. Esta troca automática é possível através de um sistema de comunicação de informação financeira de determinadas contas, sistema que foi estabelecido pelo FACTA. É referido também que Portugal apoia o objetivo de reforçar o cumprimento fiscal estipulado pelo FACTA. No entanto, a implementação do FACTA não tem sido inteiramente bem-sucedida, uma vez que existem requisitos jurídicos internos que impedem as instituições financeiras de o implementarem. E, por fim, é sublinhar também que a implementação deste acordo, para além de reduzir os obstáculos jurídicos, irá diminuir os encargos do setor financeiro em Portugal. De forma a conciliar a implementação destas medidas, cujo objetivo responde ao desígnio mútuo de cooperação no combate à evasão fiscal, com a devida proteção de dados e direito à confidencialidade, foi aprovado o regime de comunicação de informações financeiras em dezembro de 2014. Este regime visa estabelecer as obrigações das instituições financeiras no que respeita à identificação de determinadas contas e à comunicação de informações à autoridade tributária e aduaneira, e com a introdução deste regime, a aplicação do acordo estará melhor enquadrada na Lei de Proteção de Dados, podendo assim contribuir efetivamente para a prevenção e combate à fraude e evasões fiscais. No entanto, considero que a natureza desta informação trocada e os fins a que se destina deve ser sempre devidamente acautelados para permanecerem no estrito cumprimento dos objetivos estipulados pelo FACTA. E, portanto, considero que o parecer está em condições para ser votado no plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Fez um relatório que eu classificava muito pormenorizado, muito preciso e até mesmo muito pedagógico, percebe-se perfeitamente aquilo que estamos a falar. Naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha este acordo para combater a evasão fiscal, portanto estamos todos muito entusiasmados nisso e estamos a falar dos Estados Unidos, que é um país, naturalmente, que tem, e nós sabemos que tem, offshores, ao contrário de Portugal, que não tem nenhuma. E, portanto, tudo aquilo que é para combater a evasão fiscal, nós acompanhamos com imenso entusiasmo. Também queria realçar a opinião do relator, que é uma coisa que às vezes, infelizmente, não existe nos relatórios, e que neste também é muito preciso, bastante inteligente, e queria elogiá-lo pelo seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Paulo Pires, já dá a palavra. Ficou inteiramente satisfeito com as palavras do Sr. Deputado Paulo Neves, que faz chuvas. Então vamos passar à votação. Sr. Deputado Domicílio, não precisa usar a palavra? Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra o relatório da Sra. Deputada Lara Martinho? Quem se abstém? Abstém-se a Sra. Deputada Domicílio. Com a abstenção do Bloco de Esquerda, fica então aprovado o relatório da Sra. Deputada. Felicitações à Sra. Deputada Relatora. Agora temos aqui um último relatório que foi distribuído ao Sr. Deputado Hugo Costa. E que trata, nada mais nada menos, da aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República de Costa do Marfim para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre rendimento. O Sr. Deputado invadiu aqui a área da especialidade do Sr. Deputado Carlos Páscoa, de modo que temos aqui já duas autoridades na matéria. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, não invadiu propriedade nenhuma. É um relatório sobre a dupla tributação, nomeadamente com a Costa do Marfim, que advém do Governo ter enviado para a Assembleia da República para ser aprovado este acordo de dupla tributação. É sobre as matérias do IRS, IRC, derrama e sobre os impostos conexos da Costa do Marfim. Posteriormente, também no relatório, é explicitado imposto a imposto e artigo a artigo o que é que está em causa em cada destas situações. Não coloquei a opinião do relator neste relatório em particular, porque se trata-se quase de um relatório habitual de cumprimento da legal, e nessa questão optei por não colocar a opinião do relator e penso que está em condições de ser votado quer nesta comissão, quer no plenário da Assembleia da República. Do ponto de vista comercial, é mais um acordo importante para Portugal, seja que a Costa de Marfim, seja com qualquer outro país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Algum dos seus deputados da palavra? Sr. Deputado, faz favor, Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que acompanhamos também a opinião do Sr. Deputado, de facto isto é tudo muito técnico, a Sra. Deputada até comentava há bocado que isto devia de ser analisado por outra comissão tão técnica como a que é. Agora podemos fazer uma leitura naturalmente política, que estamos a falar de um país como a Costa do Marfim, só para referenciar que a Costa do Marfim abriu a embaixada em Portugal, portanto é uma aposta que o país está a fazer nas relações bilaterais. O seu primeiro-ministro, a Costa do Marfim, vai estar no final do mês em Portugal em visita oficial, portanto podemos fazer só esta leitura política de interesse em estabelecer este tipo de acordo com a Costa do Marfim. Agora a parte mais técnica ou fiscal, como concordo e diz o seu deputado, já é mais complicado nos pronunciarmos, mas concordo que está em condições de ser aprovado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Assim sendo, vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado? Vota contra? Pronto. Então,
Faz favor, Sra. Deputada.
Já agora. Pronto, este voto contra e os demais, portanto, é porque todas estas opiniões, todos estes relatórios, seguem o modelo da OCDE, que baseiam a fiscalização na definição do beneficiário efetivo, mas que não define quem é esse beneficiário. Portanto, é assim uma coisa. Portanto,
não. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Vamos então votar. Quem vota contra é a Sra. Deputada, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, quem vota a favor, os demais grupos parlamentares. Portanto, fica aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda. Felicitações ao Sr. Deputado Hugo Costa. Com isto, passamos à fase, enfim, mais densa na nossa agenda de hoje e chegamos às sacramentais atas que temos que aprovar. É a número 26, 13, 17 de maio de 2016. Os deputados, ninguém tem nada a objetar em relação ao ato. Pronto. Vamos então, podemos votar em conjunto. E a ata número 27, 13, 24 de maio de 2016. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, ficam as atas aprovadas. Outros assuntos não tenho. Não sei se algum seu deputado deseja solicitar, mas não. O seu deputado Paulo Neves tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Nós vamos receber a senhora embaixadora que está nomeada para Cabo Verde, mas existe um movimento com outros 7 embaixadores em alguns países muito importantes, como é o caso do Brasil, da Tunísia, mesmo o Conselho da Europa, não um país, mas uma instituição, isto para reforçar o interesse do Partido Social Democrata em ouvir estes senhores embaixadores que estão agora nomeados para estes cargos, para estes postos, para que também venham à Comissão Parlamentar. Portanto, aquilo que possa ser feito junto ao Ministério seria bem-vindo.
Bom, Sr. Deputado, sobre isso, eu diria o seguinte. Temos que, da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, temos tido a maior boa vontade em corresponder a esse escrutínio que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não contesta e procura colaborar connosco. Os problemas, às vezes, são problemas de agenda, porque o que seria ideal é que os senhores embaixadores pudessem, depois de empossados, não sei se é esta a designação, pelo Presidente da República, terem tempo útil e solidariedade de visitar a nossa Comissão dentro dos tempos. Mas já agora eu pedia-lhe que fizesse chegar aqui ao Dr. Raul todas as situações que elencou, para ver se nenhuma escapa e se todas são objeto de uma referenciazita junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ok? Pronto, Srs. Deputados, não sei se mais alguém deseja dar a palavra. Muito obrigado e até a próxima reunião. É na terça-feira, Sr. Não era aquele caso em que...
É 14.
Pronto. Sr. Deputados, bom resto de semana. Muito obrigado.